A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. Novo boletim no ar e a nossa programação traz agora as informações do mercado de grãos, mais especificamente do mercado da soja, principalmente no mercado internacional, onde os preços recuaram nesta terça-feira, dia 8 de janeiro de 2019. Mercado que vinha subindo aí nas últimas quatro sessões, por quatro sessões consecutivas esse ano, fechou em alta e nessa terça-feira o mercado parece que passou ali por alguns ajustes e fechou em queda. Para a gente confirmar essa informação, saber se foi isso mesmo, só essa questão de ajuste, a gente conversa agora com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Vlamir, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Feliz Ano Novo.
Feliz ano novo para você também, Carol, para todos os nossos amigos aí que estão nos vendo, aí que nos vão
Sim.
ver nos próximos dias, começando um ano 2019 com boas expectativas, o agronegócio novamente, um novo governo, nova política, economia diferente. E Chicago já com passos aí na faixa dos 9 dólares em diante, né, Carol? Então, hoje mesmo com liquidação técnica, ele conseguiu suportar aí a base dos 9 dólares, isso é bom sinal. Hoje nós estamos com indicativos aí, mês escondido, liquidação técnica aí, que faltou notícia, ou seja, o mercado liquidou porque faltou notícias novas. Conseguimos segurar esses 9 a 9,5, que é as posições principais. E na expectativa que saia alguma coisa aí entre Estados Unidos e China de acordo para dar mais um apoio, né? Porque o apoio da América do Sul com a quebra da safra do Brasil e do Paraguai, ele já foi dado aí nas últimas 2 semanas que Chicago melhorou e saiu do patamar de 8,60, 8,70 para acima de 9, que é o momento, né?
Tá.
Então, esse é o patamar hoje. Então, nós estamos nesse nível e para alavancar alguma coisa a mais no curto prazo, nós precisaríamos ter um apoio aí ou de um acerto entre China e Estados Unidos ou problemas maiores aqui na América do Sul, que por enquanto não se mostra aí para os próximos dias. Outro fator que está sendo negativo no momento é ainda a paralisia do governo americano, né? Por causa do que o Congresso ainda não aprovou o orçamento e automaticamente o USDA não tem divulgado os dados de exportações diárias, os dados de exportação semanal. O relatório de oferta e demanda provavelmente não sai também na semana que vem. Então tudo isso acaba atrapalhando, né, cara?
Sem dúvida. Vlamir, vamos começar nos aprofundando um pouco mais nessa questão da China e dos Estados Unidos. A gente terminou 2018, começou 2019 ainda com expectativa. Desde segunda-feira, as delegações chinesa e americana estão reunidas lá em Pequim. Era uma reunião que deveria durar 2 dias. Hoje veio a notícia de que as negociações vão continuar por um terceiro dia. O que, na sua opinião, Vlamir, isso sinaliza? É um bom sinal de que as conversas estão evoluindo, de que pode vir uma boa notícia, talvez até a notícia de um acordo dessa reunião?
Olha, ao contrário, Carol, porque eles se alongaram mais, é sinal de que não chegaram em
Sim.
acordo nenhum. Então, por isso que o mercado já foi cauteloso hoje e aproveitou para liquidar e fazer lucros. Então, a demora é sinal de que ainda existem muitos impasses. Isso provavelmente vai acontecer. A ação efetiva aí para uma volta à normalidade deve demorar, não vai ser numa primeira reunião que nem agora, numa reunião de curto prazo, que vai se dar aí uma liberação aí de compras chinesas aí nos Estados Unidos. Os chineses certamente vão ficar sempre com o pé atrás frente aos americanos. E com isso, o mercado de Chicago vem trabalhando cauteloso. Hoje, o dia de queda, um dos fatores foi essa alongamento da reunião lá na
Sim.
China. Isso não é um bom sinal, é um fator aí que pode tá tendo vários impasses no meio, eles estão tendo que quebrar. O que pode se tirar de bem é que não trouxeram a notícia negativa de não ter acordo ainda nos primeiros 2 dias. Então, sinal de que foi para frente, pode sair alguma coisa, mas o fato é que não está fácil. Então, isso acabou pesando no mercado de Chicago, que acreditava que poderia avançar aí a patamares acima de 9,5, aí se houvesse algum acordo que movimentasse algo em porto, por exemplo, umas 10 milhões de toneladas de soja americana, já daria um apoio para Chicago trabalhar posições aí na faixa de 9,5 em diante, né?
Vlamir, porque informações da natureza, dessa natureza, da natureza da guerra comercial, elas só vão estimular Chicago a partir do momento que elas trouxerem uma queda da taxação chinesa sobre a soja americana ou um acordo com mais compras, a sinalização de alguns volumes sendo adquiridos pela China já são suficientes para movimentar as cotações em Chicago.
Olha, boatos de compra chinesa das últimas duas semanas, eles surgiram.
Sim.
Só que em função da paralisia do governo americano, eles não foram confirmados. Então, ele se transformou em boato e não veio o fato. Pode ser que se realmente houve essas compras, que muita gente lá em Chicago tem comentado que alguma coisa ocorreu, ele poderia dar um espaço mais favorável para Chicago. Então, uma parte que o mercado de Chicago evoluiu foi a quebra da safra da América do Sul, e o outro fator é essa possibilidade de ter tido negócio, porque a China precisa de soja, ela continua levando soja brasileira, e agora nós vamos aí já para um estrangulamento. Nós estamos já negociando como se fosse safra velha a safra nova, a indústria brasileira está começando a consumir agora em janeiro soja da safra nova como se fosse da safra velha, e aí nós vamos passar o ano comercial praticamente com estoque negativo aqui. Então, o Brasil vai passando por um aperto e a China sabe disso, que não vai ter esse volume todo que comprou ano passado aqui no Brasil em 2019. E aí ela tem que comprar nos Estados Unidos. Então, nessa situação, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa eles têm que fazer de acordo, mas eles não querem dar o braço a torcer para os americanos e abrir as compras ou tirar a taxação da soja americana simplesmente, que daria toda a vantagem aos americanos e os chineses não teriam nenhuma vantagem. Então, eu acredito que a taxação continue e eles possam vir a trabalhar com cotas aí na frente, alguns volumes sem taxa, mas no geral eles devem continuar ainda jogando pesado contra os americanos, porque eles não vão se submeter aí a tudo que o Trump está querendo.
Tá. Vlamir, nesse ambiente, eles também continuam comprando de forma considerável aqui no Brasil ou nesse momento estão um pouco mais retraídos quando o assunto é nova compra?
Olha, Carol, eles compraram muito e esses embarques que estão sendo feitos agora em janeiro continuam sendo a maior parte da China. Agora, nesses últimos dias, aí, desde a semana passada para cá, não tem saído negócio na exportação. Então, não tem saído novos movimentos aí para a China, que seriam os embarques de final de janeiro e fevereiro em diante. Então, é possível que eles já estejam preparando posições de compra para atuar mais forte nos Estados Unidos, né?
Tá. Vlamir, com esse quadro, a gente vê, então, ainda uma indefinição sobre essa questão da demanda norte-americana, da demanda chinesa no mercado de soja norte-americano. Ao mesmo tempo, a gente tem todas as especulações também sobre a safra brasileira. Muito se fala sobre isso, né, Vlamir? A gente vê números dos mais diversos tamanhos. A gente tem aí a ProSoja Brasil estimando algo entre 110 e 115 milhões de toneladas e as consultorias particulares, números um pouquinho acima disso. O senhor trabalha com uma situação em linha com esses números ou tem um número aí diferente para a nova safra do Brasil?
Olha, Carol, nós tínhamos um potencial, se tivesse um clima perfeito, de 130 milhões de toneladas com a área plantada, que foi de 36 milhões e 400 mil hectares. Hoje eu acredito que o nosso potencial, em função da safra do Paraná, do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina foi afetado também, partes de São Paulo, e agora também algum problema que começa a crescer no Mato Piba, eu acho que umas 10 milhões de toneladas do potencial que o Brasil tinha foram perdidas. Nós estamos aí hoje, talvez, no potencial de 120 milhões de toneladas se não houver um agravante da agora em diante.
Tá. E o senhor imagina que a gente possa ter números mais baixos do que esse aí, caso essas condições não melhorem ou a gente tem alguma segurança aí para garantir a produtividade com níveis de umidade no solo ou dependendo das cultivares que foram selecionadas pelos produtores? O senhor imagina que a gente pode ver ainda a safra se distanciar desses 120 milhões?
Olha, eu acho que pode cair até um pouco mais, mas eu acho que dificilmente nós vamos colher menos que 115 milhões. porque a safra maior do Brasil é do Mato Grosso, as condições do Mato Grosso são próximas da normalidade, e aí a gente está vendo uma safra do Mato Grosso, eu acredito que é entre 33 e 35 milhões de toneladas. Então, esse número, nós já estamos chegando agora na segunda semana, já indo para quase metade de janeiro. Então, o Mato Grosso já está quase certo que a safra já não tem riscos de perdas. Aí, a não ser que comece uma temporada de chuvas na colheita, mas aí o risco já normalmente é menor, né? E os demais estados, como Goiás, aí, Farol, só para completar,
pois não,
também está com uma condição muito próxima da normalidade, Goiás e Minas Gerais. Então, as condições irregulares estão nos extremos, né? No norte e nordeste do Brasil, e principalmente o sul do Mato Grosso do Sul e Paraná, mas esses já têm as perdas já consolidadas, e essas lavouras já estão em colheita, e colheita bem adiantada, então não tem muito o que acontecer. As lavouras do centro-sul do Paraná, que representam algo aí na faixa de 4 a 5 milhões de toneladas, essas estão normais praticamente. Então, essas lavouras devem resultar no potencial produtivo próximo dele. As lavouras do meio do Mato Grosso do Sul para cima, que é o norte do Mato Grosso do Sul, também estão em condições próximas do normal. Então, as perdas já estão consolidadas, que é perto de, a nível de Brasil, do potencial total que teria de perto de 10 milhões de toneladas. E aí agora as perdas que possam vir, se a gente considerar aí todo o Mato Piba, talvez 2 milhões, aí não mais que isso.
Tá.
Aí ficaríamos na faixa de 117, 118 milhões de toneladas.
Vlamir, as perdas na safra brasileira teriam que ser mais agressivas, mais severas, para mudar de forma significativa o quadro de preços na Bolsa de Chicago?
Sim, aí teríamos que ter perdas maiores, avançar aí mais umas 4, 5 milhões de toneladas na perda do potencial produtivo, que alavancaria as cotações que estão nessa faixa entre hoje 9, 9,5 para patamares de 9,5, 10, que é o que a gente espera que venha a ser trabalhado se houver um acordo melhor entre Estados Unidos e China. Aí sim, voltamos a esperar aí um mercado entre 9,5 e 10, que é o que a gente acredita que vai trabalhar esse ano, porque nós acreditamos um mercado de entre 50 e 70 centavos melhor esse ano de 2019 que foi 2018.
Quanto, Vlamir? Desculpe, cortou um pouquinho.
Acreditamos que na média do ano nós vamos trabalhar entre 50 centavos a 70 centavos melhor em Chicago do que foi o ano 2018.
E como é que isso impacta na comercialização, Vlamir? O produtor está esperando essa média um pouquinho maior, um pouquinho melhor para voltar às vendas nesse começo de 2019?
Olha, hoje o que a gente sente do produtor é que ele está recebendo muita informação, ele recebe muita imagem, muito filminho de lavoura muito feia, e daí está se criando um temor para o produtor de que tem perdas grandes e estão escondendo dele, e com isso a gente está vendo o produtor muito retraído, né? Muito receoso aí em vender agora, porque o mercado pode melhorar, e na realidade pode melhorar mesmo. Então, o produtor está muito inseguro na comercialização nesse momento. E provavelmente ele até está certo nessa hora aí, porque ainda tem muita indefinição com relação à safra. Nós temos aí em fevereiro um fator importante que forma as cotações do ano, que é o Outlook lá nos Estados Unidos, do USDA, no final do mês. E se continuar esse impasse entre Estados Unidos e China, nós vamos ver uma queda grande na intenção de plantio dos produtores americanos, talvez passe de 3 para 4 milhões de hectares a menos que o ano passado. E aí daríamos uma alavancagem boa aí no mercado futuro, aí dando suporte para o produtor fazer uma comercialização melhor aqui no Brasil, né?
Vlamir, o que já se sabe, portanto, de guerra comercial e de safra da América do Sul já foi precificado em Chicago, a gente pode dizer isso?
A maior parte sim, a maior parte nós temos hoje considerado que Chicago já precificou 10 milhões a menos de toneladas do potencial da América do Sul. E a questão que está indefinida é a questão do acordo ou não na China. Esse ainda é o fator, né? Hoje o mercado liquidou porque se alongou para o terceiro dia, sinal de que ele não se chegou a um acordo. Então, o mercado acabou fazendo uma liquidação técnica e buscando lucro sobre os ganhos dos dias anteriores.
Tá. Vlamir, falando mais um pouquinho da comercialização, o senhor diz que essa retração do produtor nesse momento acaba sendo uma posição uma atitude acertada, né? Como é que o produtor está olhando para preços hoje? Que níveis ele espera alcançar? Ou isso para ele não tem sido importante nesse momento? Não tem sido importante assim, né? Tem tido menos importância nesse momento em que ele está focado em colher e garantir ali pelo menos uma boa produtividade para cumprir os seus compromissos já firmados?
Olha, cara, a maior parte dos produtores está mais interessado hoje em cumprir os contratos e aguardar o ano, porque ele também está motivado com a economia brasileira. Então, há uma expectativa de uma demanda maior de ração no Brasil, há uma expectativa de um crescimento da economia brasileira acima de uns 3% para o ano. Isso vai acabar tendo uma demanda maior de biodiesel, então o complexo soja acaba tendo uma demanda maior interna. Isso acaba refletindo em valores mais atrativos. E hoje também o produtor está um pouco receoso em vender, porque se não chegar a nenhum acordo entre China e Estados Unidos, os prêmios do Brasil estão baratos. Então, eles teriam que evoluir para compensar essa taxação de 25% que está acontecendo em Chicago, né? O prêmio teria que estar no mínimo o dobro do que está hoje.
Era aí que eu queria chegar. Os prêmios, então, estão defasados nesse momento.
Na realidade, os prêmios são muito baratos dos compradores. E aí, isso está fazendo os vendedores se afastarem dos portos. Né?
Tá. A gente tem potencial para ver esses prêmios voltando para casa ali dos 100, 150 pontos, Flamengo?
Na 100, 130, eu acho que tem potencial tranquilo em função da taxação chinesa. Se não houver, se houver um acordo e a China e os Estados Unidos chegarem a um grande acordo e cair a taxação, que eu ainda não acredito no curto prazo, esses prêmios trabalhariam certamente entre 40 e 60 pontos na temporada. Mas sem o acordo, prêmios 100, 120 pontos tranquilamente.
Sem espaço para que fiquem negativos, Lomir.
Olha, não tem espaço que fique negativo porque a demanda é muito aquecida, né? O mercado mundial está demandando muita soja, então não tem muito como recuar, né? E os portos brasileiros melhoraram sua capacidade de embarque, nós batemos recorde histórico de embarque no ano passado, então, e nós vamos ter menos soja para exportar esse ano do que tivemos o ano passado. Tudo isso é fator positivo para a Premium.
Vlamir, o senhor citou essa questão de termos menos soja para exportar e a gente falava também sobre os estoques extremamente ajustados que o Brasil observou no final de 2018 e observa nesse começo de ano. O que isso significa, Vlamir, no contexto global de oferta e demanda da soja para essa temporada?
Olha, nós vamos ter uma temporada aí para o produtor brasileiro, só para começar a dar os primeiros sinais, em que a gente acredita que vai ser um ano típico de mercado, que vai termos aí período de colheita, agora até o mês de março, que vai concentrar a safra, e aí tem uma pressão normal nesse período de transporte, de grandes volumes de transporte do grão, em que há uma pressão sobre os fretes. Normalmente, os fretes, nesse momento, eles ficam maiores, mesmo a gente tendo sobra de caminhões e também tem ainda o entrave, ainda essa insegurança do tabelamento do frete. Passando essa fase, nós vamos chegar ao meio do ano, aí que é o mês de maio, junho, quando é a definição do plantio americano. Daí pode ser confirmada essa queda de área, nós vamos ter aí talvez um fator positivo. Eu acredito que talvez os melhores momentos das cotações da soja venham ocorrer no meio do ano, porque além de ter uma grande chance de uma queda de área lá nos Estados Unidos, ainda estamos num indicativo que pode ter um ano de clima não regular como eles tiveram nos últimos 4, 5 anos lá.
Certo.
Esse fator aí eu acho que vai pesar esse ano, porque o mercado ele também vai crescendo essa expectativa, porque já se passaram vários anos sem problemas, e os problemas eles são recorrentes, né? Antes era de 3 em 3 anos, 3, 4 em 4 anos, e já estão na quinta safra sem problemas. Então, esse também vai ter um peso. Talvez, eu acredito, aí, mercado aí no meio de julho, aí, talvez as melhores cotações. Depois nós vamos entrar num período entre safra brasileiro, em que talvez, em função da demanda interna esse ano devendo ser melhor que o ano passado, as cotações internas serão maiores que as cotações externas e ocorra aquele descasamento do mercado internacional com o nacional, justamente porque nós já vendemos muito da safra nova, a safra nova é menor que a safra velha que deveria estar abastecendo o mês de janeiro para as indústrias, ela já não existe mais e é o que está abastecendo o mercado em janeiro é a safra nova, então já está se consumindo safra nova quando deveria estar consumindo safra velha. Então, isso vai fazer com que nós vamos chegar ao final do ano com estoque muito baixo e com menos soja para ter, para poder ser exportada. Né?
Ou seja, a gente tem uma série de fatores aí para se confirmar nos próximos meses que podem, então, trazer algumas boas oportunidades para o produtor brasileiro, né, Vlamir?
Sim. Nós vamos ter várias oportunidades durante o ano para o produtor fazer bons negócios.
Bom.
E o produtor vai ter que acompanhar. São vários fatores, que nem a gente citou aí, que vão influenciar durante o ano. Mas o que a gente vê é que é um ano que provavelmente vai ser melhor que o ano passado, né? Isso em função das condições internacionais, das condições da quebra de safra brasileira, da safra americana que tende a ser menor em área, o risco climático crescente a cada ano que passa agora nos Estados Unidos sendo maior ainda, a taxa de risco, isso tudo podendo pesar aí a favor do produtor brasileiro. Né?
E quando a gente fala de dólar, Vlamir, como o senhor colocou no começo da entrevista, começa um novo ano para o Brasil, nova política, nova equipe econômica, outro cenário global também, né, Vlamir? Não é só no Brasil que as coisas mudaram, mas no mundo todo a gente vê uma condição econômica diferente. O que, que o senhor vê para a questão cambial nesse momento que pode chamar a atenção do produtor?
Olha, existe uma pressão de câmbio para trabalhar aí abaixo do 3,70, que nem hoje trabalhando 3,71. Eu hoje ainda vejo um câmbio, praticamente um câmbio técnico na faixa de 3,60, 3,80, mas se as primeiras atitudes do governo Bolsonaro, de seus ministros, vierem trazer resultados positivos já a partir de fevereiro, talvez em março e abril nós tenhamos cotações de câmbio aí perto de 3,5, que daí acaba estimulando mais o movimento aí da moeda externa para vir. Tem a nova rodada de privatizações de portos, de aeroportos brasileiros aí que deve ocorrer em março. Então, tudo isso trazendo dólares para o mercado brasileiro e otimismo na economia. Isso acaba pressionando a moeda americana para baixo. Não vejo muito espaço para trabalhar por muito tempo abaixo de 3,5, porque aí começa a desestimular a exportação brasileira, que é o carro-chefe hoje, é o pilar de sustentação da economia do Brasil, são as exportações do agronegócio, do minério de ferro, e nada disso ajudará se o câmbio cair muito.
Pode ser um limitador para os preços, Vlamir?
Sim, com certeza no mês de março vai ser um limitador. O câmbio, com o otimismo do governo, se vier e se continuar, câmbio um pouquinho menor, e é um período que temos uma pressão de alta nos fretes, aí, que normalmente o frete é um pouco mais caro no mês de março que nos demais meses. Talvez seja um momento que o produtor tem que tentar ficar fora das comercializações, só entregar contrato e deixar para negociar ou à frente ou antes.
Tá bem. Vlamir, acho que temos aí bons assuntos para discorrer aí no próximo ano, né? Nesse ano que começa, porque o produtor vai precisar estar atento a todas essas informações, principalmente em uma temporada de rendimentos menores do que ele estimava inicialmente, né, Vlamir?
Exatamente, é um ano que o produtor tem que acompanhar e ganhar no mercado o que ele perdeu na lavoura. Né?
Sem dúvida. Eu te agradeço muito pela companhia conosco aqui nessa terça-feira. O senhor sabe, é nosso parceiro, volte sempre. É um prazer ter o senhor conosco sempre.
Isso aí, Carol. Um bom ano a todos. Um grande abraço.
Um abraço para o senhor também. Até mais, Vlamir.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, informações de Vlamir Brandalize, 2019, um ano que pode ser de boas oportunidades para o produtor brasileiro, apesar desses sustos iniciais com a perda de produtividade na safra, mas como bem concluiu o Vlamir, o produtor vai ter que ganhar no mercado, o que perdeu na lavoura, sem dúvida nenhuma, vai ser um ano de planejar e desenhar muito bem a sua estratégia de comercialização. O dólar deve ter bastante volatilidade com a chegada de um novo governo no Brasil e novas e primeiras atitudes que são bastante drásticas para a nossa economia, então muita atenção a isso. Toda essa questão de prêmios e a incerteza que ainda ronda as relações entre China e Estados Unidos estão interligadas, porque os nossos prêmios têm potencial para ir de volta para um dólar e 30 acima do que se paga em Chicago, mas isso se confirma somente com a manutenção da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Caso haja um acordo, caso essas as duas partes cheguem a um consenso e a China volte a comprar substancialmente nos Estados Unidos, a gente pode ver uma pressãozinha sobre os prêmios e eles atuando ali entre 40 e 60 centavos de dólar. Segundo o Vlamir, a gente não tem espaço para que os prêmios no Brasil fiquem negativos até esse momento. A demanda é muito intensa, a demanda interna também é bastante positiva e nesse começo de 2019, inclusive, já chama a atenção também positivamente, porque se não saem tantos negócios novos para exportação, apesar dos nossos embarques começarem em 2019 com um ritmo bastante importante, mais de 120 mil toneladas de soja sendo embarcadas por dia, a gente tem novos negócios acontecendo para o consumo interno, as indústrias voltando a comprar de forma bastante considerável neste início de ano. Muita atenção também aí para o próximo mês, quando a gente tem as primeiras informações sobre a nova safra de grãos dos Estados Unidos. Há toda uma especulação, há todo um temor sobre como será a área de plantio de soja, principalmente lá pelos produtores norte-americanos, por conta dessa questão entre China e Estados Unidos. E isso vai ser definido, ou vai ser sinalizado, melhor dizendo, no Agriculture Outlook Forum, que acontece todo mês de fevereiro nos Estados Unidos, que traz as primeiras sinalizações para a safra. E para a gente finalizar, a gente viu ainda a China e Estados Unidos, as duas delegações que estão reunidas em Pequim, caminhando para um terceiro dia de negociações, uma reunião que deveria durar 2 dias, está indo para o terceiro e as conversas continuam e também, como bem colocou o Vlamir, parece que estamos distantes de um acordo ou um terceiro dia não seria necessário. Para finalizar, vamos checar como ficaram os preços e a gente vê agora números na tela. Para janeiro, a soja fechou com 9 dólares e 6 centos por bushel, caindo 5,5 pontos nessa terça-feira. O março, 9 dólares e 18, queda de 5 pontos mais 75. O maio caiu 5,25 para fechar com 9,31. E o julho com 9 dólares e 44 centos por bushel, caindo 4 pontos mais 75. No milho, o mercado também fechou no vermelho, o março 3 dólares e 79, o maio 3 dólares e 87 centos por bushel, o julho 3 dólares e 95 e o setembro 3 dólares e 97. As baixas variaram entre 2 e 2,5 nesta terça em Chicago. Para concluir, as cotações do trigo, o mercado fechou em campo positivo, começou 2019 também com bons ganhos, o março fechou com 5 dólares e 19 por bushel, subindo 3 pontos. As demais posições fecharam com um pouquinho mais de 4 pontos de alta, com o maio valendo 5 dólares e 25, o julho 5 dólares e 31 e o setembro 5 dólares e 40 por bushel, nessa terça-feira na Bolsa de Chicago. Esse boletim de mercado se encerra por aqui, mas a nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.